Neste episódio do podcast, hoje vamos aprender juntos, um podcast do Gabinete de Acompanhamento do Percurso Académico do Estudante da Universidade Aberta, o GAPAI, vamos conversar sobre ética em contexto académico. Num mundo cada vez mais digital, surgem novos desafios. Como garantir a integridade, a honestidade e o respeito na aprendizagem? Para isso, temos connosco o professor João Caetano, doutor em Ciências Políticas pela Universidade Aberta, onde atualmente é professor associado no Departamento de Ciências Sociais e Gestão. Professor João Caetano, agradecemos a sua disponibilidade em participar neste podcast. Quando falamos de ética académica, referimos-nos a princípios, valores e normas que orientam o nosso comportamento, nomeadamente no contexto educativo. Pode ajudar-nos a compreender melhor este conceito?
Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que participo neste podcast, falando de uma coisa tão relevante quanto é a ética. E, na verdade, a ética académica é um ramo da ética em geral. E para compreendermos do que falamos, impõe-se uma questão. O que é a ética? A ética é a arte de decidir bem. Quem não gosta de decidir bem? Em tudo aquilo que são decisões humanas, gostamos de decidir bem. Portanto, a primeira ideia a reter é que a ética não é apenas, nem sobretudo, um conjunto de regras ou de proibições, como alguns também veem. É uma reflexão sobre o que devemos fazer quando, em qualquer cenário, temos várias possibilidades. Temos várias possibilidades dentro de nós e vamos por um caminho. Porquê é que vamos por esse caminho? Ora bem, vamos por esse caminho porque esse é o caminho melhor, é o caminho mais justo, é o caminho adequado. Mas como é que medimos isto da ética? Eu diria que há aqui três níveis ou três patamares que devemos considerar. Por um lado, devemos olhar para a ética como a busca do bem ou do bom. Por outro lado, a ética, como eu digo, é a responsabilidade. E há ainda um terceiro nível que a ética é a convivência. Olhando para cada um em particular, a ética como a busca, a procura do bom. Eu, aliás, há alguns anos escrevi com um colega no Público um artigo que se intitulava Ser Bom ou Não Ser. Na verdade, a nossa tese é que no mundo conturbado em que vivemos é compensador ser bom. Mas o que é que significa este ser bom em termos éticos? No fundo, é a tentativa de responder a perguntas várias que toda e qualquer pessoa se coloca. Que tipo de pessoa devo ser? Como devo agir? Que valores moldam as minhas escolhas? E porquê? É fundamental saber isto. E por isso digo, a ética é a busca do bom. Do eu mesmo procurar ser uma pessoa boa. Bem formada, tecnicamente, mas também moralmente. Depois eu digo que a ética é a responsabilidade, isto é, nós temos de ter consciência, e isto aplica-se, claro está, aos estudantes, mas aplica-se a todos nós temos de ter consciência de que as nossas ações têm consequências. Têm consequências para nós, para os outros que nos rodeiam mais proximamente, mas para a comunidade toda. Portanto, a ética não nos ajuda a escolher, digamos, o caminho mais fácil, mas o caminho mais justo. Esta é uma ideia também central. Depois, a ética é a convivência. Há uma grande questão que se coloca, aliás, um grande sociólogo francês, Alain Touraine, escreveu há uns anos um livro que se intitula Podemos Viver Juntos? E esta é a questão que nós, lá está, mais uma vez, no mundo conturbado em que vivemos, mas podemos pensar em microcosmos, como, por exemplo, numa escola, numa universidade, numa família. Será que nós podemos viver juntos? Ora bem, a ética, o respeito pela ética, permite que a vida seja possível, que a convivência seja possível, respeitosa e, nesse sentido, humana. Ou seja, sem ética e, neste sentido, não pode haver confiança, não pode haver instituições, não pode haver sociedade. Se não confiarmos uns nos outros, no limite, não é possível viver, a não ser que inauguremos, aquilo que para alguns é inevitável, a guerra permanente. Ora bem, não é isso que queremos, porque a guerra é, por definição, também autodestrutiva. Por isso, numa definição simples de ética, ética é pensar antes de agir, decidir com consciência e viver com respeito pelos outros e por nós próprios.
Obrigada, professor João Caetano. Podemos falar em desafios éticos específicos para estudantes que estudam online?
Sim, podemos. Sabendo que cada vez mais há estudantes, infelizmente, porque isso aproveita a todos, à comunidade por inteiro, e cada vez mais há pessoas a estudar online. Ora bem, estudar online, ainda que o online garanta ou possa garantir a imediação, isto é, a comunicação direta entre pessoas que estão à distância. E isso é possível, seja no modo síncrono, como nós agora, ouvindo-nos um ao outro, mas também no modo síncrono, a verdade é que as pessoas estão distantes. E isso pode ter implicações, e tem muitas vezes implicações, no plano emocional, e corre-se aqui um sério risco, que é de se pensar que, como diz o povo, longe da vista, longe do coração, e então haver uma diminuição da responsabilidade. Ora bem, isso não deve acontecer. Além de que estudar online, isto não é apenas para quem estuda online, na verdade, hoje toda a gente estuda de alguma forma online, porque todos têm acesso a conteúdos digitais, e são muitos os conteúdos digitais. E aqui o grande risco ético que existe é a pessoa produzir o que quer que seja, apenas porque tem materiais muito acessíveis, utilizá-los sem refletir. Sem pensar. E, portanto, o verdadeiro desafio do estudante online é transformar a abundância digital em aprendizagem crítica. E, portanto, não ir por atalhos. É ir pelo caminho certo, que não é necessariamente o caminho mais curto, nem o caminho mais fácil, mas é, por certo, o caminho que nos leva ao nosso destino e ao caminho que, no final, nos deixará feliz. Porque outra definição também de ética é que ela procura o comportamento conveniente. E o conveniente é aquilo que, em cada momento e depois, em termos gerais, nos faz realizados, pessoas realizadas, pessoas felizes. Isso é muito importante.
Professor João Caetano, a tecnologia, neste ponto de vista, pode ajudar ou dificultar a ética académica?
Ora bem, depende de como a usamos. Eu gosto muito do étimo das palavras, e tecnologia significa etimologicamente reflexão sobre a técnica. Ou seja, há sempre alguém que reflete, que não são as coisas materiais ou imateriais, são pessoas humanas. Aliás, ainda hoje, a inteligência artificial, se falarmos sobre isso, se há coisa que não tem que os humanos têm, é a capacidade de reflexão. Ou seja, a capacidade ética. A tecnologia pode ser, como eu costumo dizer, um amplificador moral. Eu já, enfim, disse o que entendia por ética, e neste sentido é um amplificador moral porque ela pode ampliar as boas práticas. Claro está que, se mal usada, a tecnologia também pode facilitar os tais desvios a que eu há pouco me referia. E na verdade, se hoje temos ferramentas que, por exemplo, controlam o plágio produzido digitalmente na realização de provas de todo o tipo, e também temos a inteligência artificial, a que eu me referi há pouco, que nos pode facilitar o trabalho, corre-se o risco de nós produzirmos algo que é externo a nós, algo com o qual não temos uma verdadeira relação, porque o produzimos sem pensar no seu significado. O Heidegger tinha uma reflexão filosófica muito importante sobre os sapatos da camponesa. E os sapatos da camponesa eram, na verdade, aquilo que justificava a sua própria dignidade, porque era ela própria em todo o seu trabalho. Ora bem, se nós estamos desligados do nosso trabalho, porque até somos capazes de apresentar alguma coisa que formalmente até está bonita, mas que não é nossa, que nós não conhecemos por dentro, que nós não conseguimos explicar, que nós não compreendemos, na verdade isso não tem valor e é antiético.
Bem, professor, e agora pegando naquilo que já disse, na questão da acessibilidade, o conhecimento está cada vez mais acessível e também na parte do ensino online e do ensino à distância, não é? Como é que nós podemos distinguir entre uma utilização legítima de fontes de informação e situações de plágio?
Ora bem, eu diria, essa é uma pergunta muito importante, Eu diria que o uso é legítimo quando há uma transformação. Isto é, quando o ser humano, neste caso o estudante, o professor, qualquer pessoa que quer ser autor, autora, quando ela, a partir de uma matéria-prima, que podem ser trabalhos de outras pessoas, trabalhos escritos, quando ela, a partir daquela matéria-prima, ela envolve-se de tal modo que transforma aquilo que lhe foi deixado, deixando a sua marca, se quisermos, a sua marca digital, a sua marca original. E, portanto, eu diria que há plágio quando há mera reprodução, sem mais. Ora bem, se nós pegarmos, nessas fontes, se as utilizarmos, se as integrarmos de forma crítica, produzindo algo que é novo, ou que é parcialmente novo, porque nós não produzimos o novo a partir do zero, temos sempre uma base, o trabalho dos outros, muitas vezes o próprio trabalho dos outros que connosco trabalham. Ou seja, o trabalho também pode ser colaborativo. Nesse caso, o uso é legítimo. Ou seja, eu diria, se alguém tiver dúvidas sobre um específico trabalho, sobre se ele é legítimo ou não é legítimo, se há plágio ou se não há plágio, se há uma utilização indevida ou não devida da, no caso da inteligência artificial, há que fazer algumas perguntas. Compreendi, primeira, compreendi esta ideia. Segunda, trouxe algo meu. Terceiro, identifiquei claramente a origem. Se assim foi, se eu compreendi a ideia, se eu compreendi o que lá está, se eu, aquela ideia é também minha na medida em que a assumo e em que lhe dou o meu contributo. Pode ser uma coisa, pode ser um grão de poeira, pode ser algo muito pequeno, mas se for meu, efetivamente meu, e depois, se eu identifiquei a origem do que eu utilizei como base para o meu próprio trabalho, aí não há plágio. Pelo contrário, se a nossa resposta for não a estas três questões, ou a duas delas, ou apenas a uma delas, aí sim entramos num terreno que é um terreno de risco que devemos evitar. E por isso mesmo também devemos refletir sobre os modos de não, de inadvertidamente, por negligência que seja, ainda que não seja por dolo direto, mas ainda que por negligência grosseira, que entremos nesses espaços.
Quando falamos em ética, inevitavelmente também falamos na questão da avaliação, professor. E nomeadamente na questão da avaliação online, como é que nós podemos garantir que esta é justa e transparente, professor?
Ora bem, há vários modos de garantir que a avaliação é justa e transparente. E aqui há uma responsabilidade quer do professor, quer do estudante. Ambos devem estar numa relação simbiótica e por isso mesmo devem dialogar. E por isso mesmo eu acho muito bem, acho absolutamente necessário que em qualquer unidade curricular, em qualquer trabalho de tutoria académica, seja, por exemplo, no âmbito de um mestrado ou de um doutoramento, é que o professor, o orientador, dialogue com o seu estudante, com o seu interlocutor, porque tem de haver aqui, como eu dizia há pouco, uma confiança e uma confiança para admitir, para se reconhecer cada um na verdade e, portanto, para não omitir nada. E aqui a não omissão é, desde logo, e aqui é uma responsabilidade, essencialmente, do professor, procurar lembrar ao estudante ou dizer ao estudante, se ele desconhece de todo, os perigos a evitar. Mas, por outro lado, há que dar aos estudantes este conhecimento largo que permite evitar o facilitismo. Fala-se muito, e eu também já aqui falei, tem que haver transformação, tem que haver uma dimensão crítica na produção do conhecimento. Mas isto é tanto mais fácil quanto o estudante tem uma dimensão, um espectro humanista largo. Se conhece os grandes autores, por exemplo, para dissertar sobre um determinado tema, é preciso para já gostar de viver, gostar do mundo, ter interesse por aquilo que rodeia a pessoa e por isso mesmo que a leva a ver o filme, a ler o livro, e pode ser um livro, livros ou textos muito, muito diferentes, a ter esse tal interesse e envolvimento com a matéria que lhe permita evitar os tais caminhos, ínvios. E, portanto, aqui isto está no campo que eu acho o mais importante, que é um campo de prevenção e formação. Não é? Porque há aqui três dimensões, três momentos, dois até são simultâneos, a prevenção e a formação caminham passo a passo. Porque depois há também a reparação, mas a reparação tem sempre custos. A reparação opera sobre o mal produzido. Por exemplo, pode ser uma chamada de atenção: olha, atenção, por aqui foi erradamente, tenta evitar para futuro, mas em casos mais graves pode, por exemplo, ter implicações disciplinares. Mas a formação e a prevenção, como eu disse, que vão de par a par, evitam a produção desses males, porque a pessoa está formada adequadamente. Eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas, isto pode parecer estranho, mas eu não tenho dúvidas de que muitas pessoas erram, porque não sabem. Porque não sabem. Faz-me lembrar um estudante de mestrado há muito tempo, que, aliás, com especiais responsabilidades, dada a sua formação jurídica, onde ele me justificava o plágio que efetivamente fazia, porque estava muito bem escrito e ele concordava. Ora bem, não basta isso, não basta isso. É necessário, como eu dizia há pouco, compreender o texto. Transformá-lo e depois dar-lhe uma imagem externa compatível com aquilo que foi o trabalho da pessoa. Isto é, hoje em dia, foi sempre uma necessidade. Não, não é uma necessidade dos nossos dias, mas hoje é uma necessidade maior, atendendo à tal tecnologia de que falávamos há pouco. Hoje é muito tentador, por exemplo, ir a um chat GPT fazer uma qualquer pergunta, o que é legítimo fazer essa pergunta, é legítimo entrar aqui em interação com a máquina, mas depois tem que se perceber se o que a máquina deu é efetivamente útil, se é verdadeiro. O caso no chat GPT ou da inteligência artificial, sabemos que pode haver erros, e portanto aqui também há aqui uma outra formação que não é apenas ética, mas também metodológica, que deve ser dada a todos os estudantes. Portanto, hoje em dia, e aqui também agora pensando no caso do professor, a sua tarefa não é menos central do que foi no passado. Eu diria que até é uma tarefa mais exigente, um trabalho mais exigente, atendendo aos riscos que existem à sua volta. E claro está, no ensino online e no ensino que pode ser produzido a partir do acesso aos conhecimentos digitais, e isto, na verdade, envolve todas as pessoas, os riscos são muito maiores.
Obrigada, professor João Quintano. Estamos nos a aproximar do fim do nosso episódio e gostaríamos que deixasse uma mensagem, ou seja, que mensagem é que gostaria de deixar aos nossos estudantes, aos nossos professores, mas também não só, todos os que nos ouvem, para manter uma conduta ética ao longo do seu percurso académico e não só?
Muito obrigado, Dúnia. É uma excelente questão. Eu há pouco falei da curiosidade, da importância da curiosidade que nos faz andar, que nos dá a alegria de andarmos todos os dias com redobrada energia e entusiasmo. Mas além dessa dimensão da curiosidade, há também a dimensão da proximidade. Deve haver uma proximidade, porque é a proximidade, como eu disse, que permite que se estabeleçam relações de confiança e que permite uma coisa muito importante, que é que o professor seja exemplo para o estudante. E por que não o próprio estudante ser exemplo para o professor e exemplo para os colegas, assim como exemplo para a sua família? E eu sou daqueles que acham que a comunidade académica é constituída por pessoas diferentes. Os professores não são estudantes ou distinguem-se dos estudantes como se distinguem dos técnicos, mas todos eles estão numa comunidade académica e contribuem para os mesmos fins. E nesse sentido devem estar próximos uns nos outros e devem ser exemplos uns dos outros. Porque o que é que significa a palavra exemplo? Exemplo vem do latim exemplum, que significa aquilo ou aquela, no caso, que produz consequências. É importante que E eu falo por mim próprio, pela minha própria experiência. Eu na minha biografia, noto aqui marcas impressivas de vários professores, desde a escola primária até à universidade. Isto é bom sinal, porquê? Porque significa que nós temos uma dívida para com determinadas pessoas que nos ensinaram, que nos fizeram crescer. Aliás, se nós virmos a palavra aluno, por exemplo, em francês, isso é muito evidente. O élève é aquele que cresce, é aquele que se eleva. E quem diz que um adulto não pode crescer como uma criança? O processo de ensino-aprendizagem é este crescimento contínuo, cada vez mais curioso, cada vez mais próximo, cada vez mais responsável e, nesse sentido, também a pessoa cada vez mais realizada. E sendo o acesso ao ensino superior, o acesso à ciência, um direito fundamental, de facto, o acesso a esses bens deve ser, e infelizmente não é, e em Portugal, no nosso país, não foi durante tanto tempo e ainda não é totalmente, e a Universidade Aberta tem dado, foi criada por causa disso e tem dado um importante contributo para aumentar esse acesso ao ensino superior e ao conhecimento. Ora bem, isso deve ser feito de forma harmónica, que beneficie quer as pessoas individualmente, quer aquelas que estão à sua volta, seja num espaço mais próximo das suas famílias. E é tão bom ver um filho, mas também uma mãe, formarem-se, prosseguirem os seus estudos, mas também no espaço mais amplo da comunidade política, porque isso ajuda a formar pessoas participativas e é muito, muito, muito importante que esta dimensão participativa se torne mais presente, mais atual na vida académica e também na vida pública, porque no limite, e essa é a tragédia das tragédias, é podermos viver cada um no seu lugarzinho, mas apartados de todos os outros, ou só com aqueles que estão na nossa bolha ou no nosso pequeno bairro, sem sermos capazes de comunicar uns com os outros. Aliás, isso já daria para outro podcast, mas o exercício do ensino e aprendizagem é fundamentalmente um exercício de comunicação. Claro que os poetas ainda vão mais longe, e eu agora não vou dar aqui a resposta, fica apenas um desafio para que se revisite o célebre filme O Clube dos Poetas Mortos e ver a pergunta do professor aos seus alunos: para que serve a poesia? Um deles diz aquilo que eu agora disse a propósito a propósito do ensino-aprendizagem, que serve para comunicar, o que é um exercício essencialmente de comunicação. O professor corrigiu de forma muito, muito, muito curiosa. Portanto, para quem tem interesse e não se lembra, ou mesmo que já tenha visto o filme, para voltar aí. Mas, na verdade, há aqui um exercício de comunicação e o professor é fundamental que o professor fique na memória do seu estudante, da sua estudante. Mas também lhe digo o seguinte, e falo agora na qualidade de professor: é muito, muito, muito gratificante quando o estudante, a estudante, fica na memória do professor, e há muitos que estão, felizmente, na minha memória.
Excelente, professor João Caetano. Obrigada também pela sugestão para revisitarmos jovens e voltarmos a rever esse excelente filme. E é assim, desta forma, que chegamos ao final do nosso episódio. Agradecemos imenso ao professor João Caetano pela disponibilidade e por nos guiar nesta reflexão que nos inspirou a pensar na ética como um pilar essencial das nossas vidas e por uma aprendizagem de qualidade. Agradecemos a atenção de todos. E convidamos a ouvirem os próximos episódios, nos quais continuaremos a explorar temas relevantes para tornar a experiência de estudo mais acessível e adaptada às necessidades de todos os estudantes da Universidade Aberta. Obrigada.
Podcast cofinanciado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência pela União Europeia. www.recuperarportugal.pt